presidente Temer, se for ele.
Não conheço essa, não conheço a MP, o que o senhor...
É 722, 28 refere, de 4.
Chega, posso passar a informação posteriormente.
Muito, tá bom.
Pois não, damos a palavra à senadora Kátia para fazer as considerações finais.
Obrigada, senhora presidente.
Por 3 minutos.
Eu pretendo cumprir rigorosamente o tempo. Bom, apenas para repetir alguns pontos e para que eles possam ficar fixados, eu acho que o mais importante para a agricultura hoje é, colocando mais uma vez a importância que este governo deu à agropecuária brasileira, nós já observamos, através da imprensa, dos formadores de opinião, que pela primeira vez a presidente Dilma colocou o Ministério da Agricultura no primeiro escalão da esplanada dos ministérios, fazendo com que o setor fosse valorizado, que todas as suas ações em termos de crédito, de subvenção, de seguro agrícola, e eu quero ressaltar o trabalho da ex-ministra Gleisi Hoffmann, da Casa Civil, que foi fundamental na formatação do seguro agrícola. Antes, nos outros governos, sem desmerecer a Fazenda, mas os planos safras eram elaborados pelos ministros da Fazenda. O Ministério da Agricultura sequer era convidado a participar. O ano passado, em 2015, nós construímos o Plano Safra dentro do Ministério da Agricultura com a visita ilustre de ministro Joaquim Levy, que fez questão de prestigiar a agropecuária e foi lá desempenhar e discutir o Plano Safra. Ontem, ministro Barbosa, com toda elegância e amizade, foi até o Ministério da Agricultura para discutirmos mais uma vez o Plano Safra, que será apresentado na semana que vem. O seguro agrícola, anteriormente, senhora presidente, era encarado nos outros governos como um favor, como uma esmola aos produtores rurais. E hoje este governo encara o seguro agrícola como uma questão estratégica de Estado. Não é proteger o produtor, é proteger o abastecimento do país. E ainda quero lembrar a todos, principalmente os produtores rurais, lembrar que nós esperamos a votação e aprovação do Código Florestal Brasileiro, que criminalizava 100% de todos os produtores, esperamos por 17 anos e nós conseguimos votar o Código Florestal. E todos nós sabemos que sem o apoio do governo, nós jamais teríamos conseguido pela dificuldade e as implicações que trazia esse projeto. Mas o Congresso Nacional fez um papel brilhante, o Senado, a Câmara, mas teve apoio do governo. Enquanto não tivesse apoio do governo, jamais seria aprovado. E quero dizer, senhora presidente, que as operações de crédito e concessão de subvenção é uma lei clara, a Lei Complementar 101, que explica claramente o que é empréstimo e o que é a concessão de subvenção. São duas coisas completamente diferentes. E repito que atrasar pagamento não faz com que aquela prestação de serviço transforme-se num empréstimo. Porque eu posso atrasar contas, eu posso atrasar contratos, e nem por isso significa na minha prestação de serviços que eu estou tomando dinheiro emprestado de alguém. O que caracteriza um empréstimo é um contrato com data e valores para pagamento antecipado, como o produtor rural faz com o banco quando vai tomar o seu crédito rural. É outra espécie de transferência de recursos para o setor privado, a subvenção, a concessão de subvenção. Agora, a concessão de empréstimo, financiamento e refinanciamento, aí sim é a operação de crédito. E pelo que eu saiba, o governo não recebeu nenhum real dos bancos para fazer a subvenção. Ao contrário, o governo é que tirou dinheiro do Tesouro para pagar a subvenção dos agricultores. Nós chegamos a quase 50 bilhões de reais em 5 anos de subvenção agrícola, sendo que 60% para os pequenos agricultores e 40% para os médios e grandes produtores. Agora, toda a subvenção agrícola foi regulada por uma portaria desde 1992, desde que foi criada por lei no presidente Collor ainda. Nós criamos a subvenção quando o Brasil foi aberto ao mercado internacional. A subvenção veio para apoiar os produtores e que nós não perdêssemos a nossa competitividade com os juros altíssimos que nós tínhamos para concorrer com o mundo. Assim funciona nos Estados Unidos. Na Europa funciona muito maior do que nós fazemos aqui, que é a subvenção e o subsídio agrícola. Então, senhora presidente, eu quero dizer também que assim que o Tribunal de Contas, quando nós ficamos comparando governos, não é para criticar um governo, um presidente da República ou outro. Eu tenho a maior admiração pelo cargo de presidência da República. É apenas para dizer que os iguais não podem ser tratados de forma desigual. Então, se o Tribunal de Contas da União, apenas em outubro de 2015, decidiu que mudaria a regra, ótimo, vamos aplaudir o avanço na lei. Mas a lei não pode retroagir para prejudicar. Então, se Fernando Henrique fez, se Lula fez, por que que Dilma será penalizada? Vamos zerar o jogo e começar daqui adiante. Um próximo presidente com uma lei clara, que vai assumir o governo, sabendo quais são as novas regras. A mesma coisa com o decreto de crédito suplementar, que foi amplamente discutido. Então, nós repetimos, tudo que fizeram foi legal. Fernando Henrique fez 101 decretos, Lula fez 63, a presidente Dilma fez 4. Todos fizeram de forma legal, porque existe a lei orçamentária no seu artigo 4º que permite a mudança desde que não afete a meta. E a presidente Dilma não afetou a meta, porque no mesmo momento que ela alterou, que ela publicou o decreto, ela também publicou o decreto de contingenciamento e também não descumpriu a lei. Por que que mais uma vez nós vamos mudar as regras com a presidente Dilma, se isso não foi feito com Lula, se isso não foi feito com Fernando Henrique? Vamos zerar o jogo e começar novamente. Nós estamos vivendo um momento importante da vida brasileira, um momento onde nós estamos amadurecendo com mais de 500 anos de idade. Nós precisamos valorizar a nossa democracia. Se nós de fato encontrássemos motivos e argumentos que pudessem fazer da nossa presidente, da presidente Dilma Rousseff, um desvio de finalidade, um desvio na lei de responsabilidade fiscal, nós daríamos a mão à palmatória. Mas tirar da cadeira uma mulher que foi eleita pelo povo brasileiro, assim como todos nós, não é justo também que tire da cadeira um senador, um deputado federal de qualquer jeito. Porque isso abre um precedente irreversível. Se a presidente Dilma não cumpriu, não descumpriu a lei, por que que nós vamos interromper e antecipar a sua saída da presidência da República? Nós precisamos refletir sobre isso. É a primeira mulher presidente do Brasil e não tem nenhuma chantagem nisso, não. Tem que ser mulher e tem que ser honesta. E a presidente Dilma é mulher e é honesta e honra as mulheres do país, porque não nos envergonhou e não furtou, não roubou, não desviou recursos e tem espírito público. Por que não discutirmos e dialogarmos outras soluções? Por que fazer essa aberração no Congresso Nacional? Veja o que aconteceu com o ex-presidente Collor, sem entrar no mérito da questão. Foi cassado, foi inocentado pelo Supremo Tribunal Federal e hoje é senador da República. Então eu só peço aos colegas e às colegas senadoras que nós possamos, nesse momento tão delicado, um momento de muita conturbação, onde nós estamos vivendo dificuldades políticas, dificuldades na economia, e que eu gostaria aqui de reiterar que essas dificuldades políticas também impediram que a economia melhorasse, porque nós não conseguimos votar as matérias tão importantes para o Brasil por conta dessa situação, e não vamos procurar culpados ou inocentes. Vamos levar o Brasil adiante. Vamos fazer as mudanças. Nós temos mais de 300 bilhões de dólares de reservas. Nós temos mais da metade da população brasileira acima na classe média. Enquanto que na Índia, 450 milhões estão abaixo da linha da pobreza. Nós somos um gigante na produção de alimentos. Nós temos um potencial enorme neste país. Quando eu ando por esse mundo afora, o orgulho que eu sinto desse país, do quanto as pessoas acreditam em nós. Não vamos fazer isso. Eu peço aos colegas, se não comprovarem, como vocês estão vendo aqui pela defesa dos dois colegas senadores, não há nada que essa mulher tenha feito que os ex-presidentes também não fizeram. Isso será uma marca muito triste para o país se efetivar essas acusações que não são reais, que não são verdadeiras. Vamos deixar a presidente Dilma encontrar o nosso caminho. Nós já estamos vendo sinais diferentes na economia. A inflação já está baixando. Isso são sinais de que nós estamos indo no rumo certo. Se nós dermos as mãos, como sempre fizemos, o Congresso Nacional aprova as medidas, os ajustes, e vamos levar e vamos trabalhar. 2018 está aí, 2018 está próximo, e se nós arrumarmos as coisas que temos que arrumar agora, aquele que quer ser presidente da República em 2018 vai encontrar um Brasil muito melhor, muito mais fácil de trabalhar. Então eu quero, encerro, senhora presidente, agradecendo a oportunidade que os colegas aqui me deram. o tratamento que cada um de vocês deram a mim e também aos meus colegas, não tenho autorização para falar em nome deles, mas senti o carinho e a delicadeza com que fomos aqui recebidos, com raríssimas e pequeniníssimas distorções, mas eu quero agradecer por ter voltado nessa casa num momento tão delicado como esse, mas assistir aqui um debate de mais alto nível. E eu tenho certeza que esse debate será definitivo para as decisões do futuro do nosso Brasil. Muito obrigada.
Da senadora Kátia, aqui nesta casa, com a sua disponibilidade e a capacidade de luta que tem, representando, a parabenizo pelo trabalho exercido à frente do seu ministério. E essa coragem toda, que eu tenho certeza, também palpita no coração dos brasileiros. Com a palavra, o senador aí, então, é ministro das Barbosa, ministro da Fazenda.
Senhor presidente, o senador Cristóvão falou aquele assunto aqui. Eu tive uma constatação aqui. Eu acho que o governo acabou de fato, só não direito ainda, porque a medida provisória foi assinada por um conhecido do senhor, bem próximo ali, que é o Francisco Gaetani, 100 milhões, e o ministro da Fazenda não saber é um sinal que acabou de fato o governo.
Com a palavra, o ministro Nelson Barbosa, para as considerações finais. Não está flanqueada a palavra para nenhum outro assunto que não seja o encerramento dessa presente audiência.
Antes de começar, só para esclarecer o ponto levantado pelo nobre senador, uma medida de crédito extraordinário, ela é uma atribuição do Ministério do Planejamento. E a execução de qualquer crédito extraordinário também está condicionada à disponibilidade financeira, ao decreto de contingenciamento. Então, ao se estabelecer um crédito extraordinário, para se gastar o valor nessa rubrica, deve se remanejar de outra rubrica. Então, não há nenhuma anormalidade na edição dessa medida provisória.
Não tem a sua ansiedade, meu Deus,
sobre
botar sua assinatura nesse golpe.
Voltando ao ponto, também quero agradecer a todos os senadores e senadoras. Para mim é uma honra estar aqui junto com meus colegas Cátia Abreu e o ministro Cardoso para apresentar os argumentos de defesa da presidente. Acho que muito já foi dito, então eu gostaria de me concentrar só em alguns pontos que eu acho essenciais. Toda essa discussão tem a ver com dois pontos: a edição de decretos e a questão das chamadas pedaladas fiscais. Na questão dos decretos, eu acho que ficou claro que a edição de decretos de crédito suplementar não aumenta a despesa. E eu queria aproveitar esse último comentário para registrar que foi feita uma mudança da meta, sim, em julho, como foi colocado. A meta mudou 3 vezes no ano passado. O ano passado foi um ano atípico. Foi um ano que começou com o governo e o mercado prevendo um crescimento positivo e terminou com um crescimento de uma queda do PIB de quase 4%. Mudar a meta fiscal num contexto desse é quase que uma obrigação, porque houve uma grande queda de receita. E quando a meta fiscal foi mudada em julho, senadores e senadoras, ela não foi feita para gastar mais. A meta fiscal foi mudada porque se previu que se iria arrecadar menos e, naquele momento, se cortou ainda mais o gasto. Então, a mudança da meta foi uma atitude responsável devido à queda da arrecadação, não foi um pedido para se gastar mais, muito pelo contrário.
O senhor se baseou num projeto de lei que estava tramitando, não tinha sido aprovado ainda.
Senhora presidente, vamos garantir a palavra aqui, está nas considerações finais, né?
Porque, na verdade, senão, eu acho
que abrir um debate.
Eu acho que é impossível reiterar esse pedido, porque está subentendido que está garantida a palavra dos nossos oradores.
Voltando, acho que ainda tem os 2 minutos. A mudança da meta foi requisitada por uma queda de receita. A mudança da meta não foi requisitada para se gastar mais. Logo, não há que se falar que os atos tomados após a mudança da meta implicam um aumento do gasto do governo sem autorização do Congresso Nacional. Argumentar que a edição de um decreto de crédito suplementar aumenta o gasto sem que isso tenha impacto no limite financeiro, na verdade, é um erro. Essa mudança de meta depois foi aprovada pelo Congresso Nacional e foi incluída uma autorização para se pagar os passivos apontados pelo TCU, o que, por sua vez, resolveu toda a questão das chamadas operações de crédito. Então, tudo isso foi resolvido dentro do exercício de 2015. Por fim, senhoras e senhores, eu quero ser breve, mas eu tenho que registrar. nós não devemos criminalizar a política fiscal. Como foi colocado aqui, editar decretos de crédito suplementar que não geram automaticamente despesa foi o que está sendo colocado no atual pedido de impeachment, foi realizado por vários governadores. E eu digo isso não para criminalizar as atitudes dos governadores. Pelo contrário, eu acho que os governadores estão certos e eles, o fato de eles não terem sido questionados pelos seus tribunais de contas estaduais também revela a corretude do ato da presidenta. Nós devemos aplicar os mesmos pesos e medidas na avaliação das contas estaduais e na avaliação das contas federais. Ao criminalizar a política fiscal do jeito que está sendo propondo por essa interpretação adiantada nesse questionamento, a vítima não é só a presidenta da República. A vítima é a população brasileira. Porque, nesse momento, o governo tem recursos para poder ajudar a recuperação da economia brasileira. Nós temos um pedido de mudança de meta em tramitação nessa casa. Um pedido de meta que inclui, dentre outras coisas, um pedido de autorização para direcionar 9 bilhões de reais para aumentar os investimentos no Brasil, o que já começa a gerar emprego e renda no dia seguinte. Um pedido para aumentar as transferências para os estados, pagando o FEC de 2016, de 2 bilhões, o que vai auxiliar os estados exportadores imediatamente. Um pedido para direcionar mais 3 bilhões de reais para a saúde, o que vai beneficiar a população brasileira. Nós não podemos fazer
falar,
isso
ministro,
agora.
A importância que representa o FEC, principalmente para os produtores, que hoje têm sido muito responsáveis por essa questão da balança.
Devido ao clima generalizado de criminalização da política fiscal por motivos políticos e não econômicos, o governo hoje está de mãos atadas e não pode ajudar a economia na medida que a economia precisa nesse momento que nós temos que elevar a renda e elevar o emprego. É por isso que eu peço às senhoras e aos senhores que analisem imparcialmente esse pedido de impeachment, mas, sobretudo, também se dediquem à aprovação da mudança da meta fiscal na sessão do Congresso, que, segundo o presidente Renan Calheiros, está marcada para daqui a 2 semanas ou no final de maio. Muito obrigado.
Também agradecendo a presença do ministro Nelson Barbosa. Pessoalmente conheço a sua história de luta. Muitas vezes lhe dei muitos aborrecimentos. E trabalhamos bastante juntos nessas questões econômicas do país. Eu passo a palavra agora ao nosso competente ministro da AGU. E você, Lêncio, tem uma palavra para encerrar.
Senhora presidente, senhor relator, senhores senadores, senhoras senadoras. Ao longo desse debate, Sua Excelência, o nobre senador Aloysio Nunes Ferreira, me perguntou o que a AGU estava fazendo para evitar aquilo que, de acordo com a defesa, é uma ruptura institucional. Eu respondi e volto a responder.
Vossa Excelência disse que havia um golpe em curso. Esse é o problema. Um golpe em curso supõe, exige providência.
Mas eu não acabei de falar, senador. Senador, não, eu não acabei de falar.
Não, mas está encerrando. Tenha um pouco de paciência.
Então, eu volto a dizer. Já passa. Senhores senadores, senhoras senadoras, quando eu fui arguído pelo nobre senador Aloysio Nunes Ferreira, ele me perguntava o que a AGU estava fazendo para evitar aquilo que entendia poderia ser uma ruptura institucional. Eu disse que o que estávamos fazendo era buscar evitar que um golpe de Estado se consumasse, porque golpe é a deposição inconstitucional de qualquer governo. E o que estávamos fazendo e estamos fazendo nesse momento é nos dirigirmos ao Senado Federal, a um órgão formado por senadores e senadoras que juraram obedecer à Constituição e juraram defender o Estado Democrático de Direito. Um órgão que representa os Estados, um órgão que tem a missão constitucional de apreciar, processar e julgar a denúncia contra a senhora Presidenta da República. Reafirmo que não existem crimes de responsabilidade na forma tipificada na denúncia originalmente aceita pelo presidente da Câmara, que é justamente a forma que está submetida hoje ao Senado Federal. Reafirmo que nos dois casos não há ato ilícito, não há dolo, não há proporcionalidade de pena, não existe justa causa, portanto, para a instauração de qualquer processo com afastamento da senhora Presidenta da República. Caso isso venha a se consumar, seguramente nós teremos uma situação que para o país é desastrosa do ponto de vista democrático. Teremos uma situação em que o mundo nos observa e e o mundo acreditará que o Brasil não é aquele país de instituições sólidas que nós gostamos de defender, mas é um país que, diante de contingências meramente políticas, cria pretextos para afastar uma pessoa legitimamente eleita. Se efetivamente há críticas ao que o governo fez, vamos ao debate e as eleições nos aguardarão para decidir novos rumos. Mas até lá, no presidencialismo, não se pode inventar pretextos jurídicos para se fundamentar um impeachment. Os fatos que são apontados são absolutamente inconsistentes. Os discursos que se fazem para sustentar são discursos que falam de um conjunto de uma obra, que falam de um conjunto de situações onde a criminalização de uma política econômica está sendo colocada sem que efetivamente o crime passível de ser atribuído à senhora Presidenta da República seja estampado. Não se consegue demonstrar o dolo, a má-fé da Presidenta. Aliás, no caso das pedaladas fiscais, sequer se consegue dizer qual é o ato que a Presidenta praticou. No entanto, como aqui se sustentou no relatório da Câmara, na dúvida que se acolha a denúncia, na dúvida que se afaste a Presidente da República, na dúvida que se viole a democracia, porque na dúvida nenhum Presidente da República pode ser afastado do seu mandato. É, portanto, nessa dimensão, senhores senadores e senhoras senadoras, que em nome da defesa da Presidente da República eu peço que vossas excelências busquem examinar com a máxima isenção possível os fatos que estão colocados, porque se está diante de uma situação histórica, se está diante de uma situação em que os livros da história documentarão o que for feito. E eu tenho absoluta certeza que aqueles que olharem de forma desapaixonada, não preconcebida, não preconceituosa aquilo que se discute, chegarão à conclusão que não existe nenhuma condição jurídica efetiva para que ocorra o impeachment de Sua Excelência, a senhora Presidente da República Dilma Rousseff. Isso é absolutamente claro. Se lerem o relatório da Câmara com as suas incongruências, se lerem a defesa que fizemos, terão absoluta convicção que não é assim que a democracia se resolve num país como o nosso. Que não é assim que os problemas nacionais são resolvidos. Que não é assim que nenhum governo poderá assumir nessas condições sem que tenha legitimidade para governar. Um processo de impeachment é traumático, mesmo quando feito dentro da Constituição. Um processo de impeachment é traumático, mesmo quando as garantias constitucionais são respeitadas. Agora, quando não são, quando existem pretextos, quando existem situações claras de ruptura, posso dizer que esse é um trauma que o Brasil não merece. É um trauma que terá consequências das mais diversas no futuro. Peço, portanto, a Vossa Excelência que reflitam sobre isso. Peço que Vossa Excelência examine a defesa e coloquem efetivamente a consciência individual acima de interesses políticos partidários. O Brasil não merece que a Constituição Federal de 1988 seja rasgada e violada da forma em que se propõe nesse processo de impeachment. Agradeço a todos os senhores senadores e senadoras.
Eu gostaria de colocar em votação rapidamente a ata da segunda reunião e, inclusive, solicitar a dispensa da leitura. Se todos estiverem de acordo, todos estão, então está aprovada. Nós, mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, da imprensa, dos convidados, dos assessores, de todos aqueles que trabalham junto conosco, convidando para a próxima reunião a ser realizada segunda-feira, 2 de maio, 10h30, neste mesmo plenário, para ouvirmos o senhor Júlio Marcelo de Oliveira, procurador do Tribunal de Contas da União, o senhor José Maurício Conti, professor do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Universidade de São Paulo, e o senhor Fábio Medina Osório, presidente do Instituto Internacional de Estudos de Direito do Estado. Informo também que as listas de presença e de inscrição de oradores da próxima reunião estarão disponíveis para assinatura no plenário a partir de 9h30. Portanto, declaro encerrada a presente reunião. Obrigada a todos.